Leonardo DiCaprio e as namoradas de até 25 anos, Raul.
Você viu essa história aí?
Então, cara, diz que tem uma teoria aí, né, meio obscura do nosso Léo. Cara, o Leonardo DiCaprio, eu gosto muito dele, porque ele chegou numa fase da carreira dele que ele não era, ele não se sentia mais galã.
Ele começou a fazer esses filmes mais dramáticos.
Ele não era mais garoto, né? Aí ele falou, não, agora eu quero me desafiar, né? Ele começou a pegar uns trabalhos mais sérios, né? Começou a pegar uns trabalhos mais...
Scorsese, fazendo filme com o Scorsese.
O Scorsese adora ele, né, cara? O Scorsese, puta, ama.
Tá em todo filme dele.
Então ele se tocou. Ele falou, mano, eu não sou mais novinho, né? Uhum. Eu preciso me adaptar, senão
sim,
os caras vão dar um chute em mim, né, cara? Então eu acho que ele usou isso pra vida pessoal dele, né? Porque essa semana ele separou da última namorada dele.
Exato.
Antes dela completar 26 anos, mano.
Dizem que é um padrão que ele segue, né? Que, tipo, toda vez que já, na verdade, já é, se eu não me engano, a oitava vez, né, que ele faz isso. Toda vez que a namorada tá chegando perto dos 26 anos, ele dá um pé na bunda da mulher.
Dessa vez foi a Camila Marrone, né, cara? De 25 anos, né? Ela tá faltando algumas semanas pra completar 26 anos. Então ele tem um contrato, parece, com a pessoa, né, cara? Tipo um contrato pessoal dele, porque eu acho que ele não deve avisar as minas, né, mano?
Sem dúvida. Não, mas quantos anos ele tem? Ele já tá chegando nos 50?
Ele tá com 47 anos.
É, o cara é cheio da grana e é conhecido por ser galã, né?
Então... A gente sabe do que elas gostam, né, Raul? A gente sabe, né? Não é da beleza dele.
Caraca... Não,
ele chegou a namorar a Gisele Bündchen, né?
Ele namorou a Gisele Bündchen, eu acho que lá no começo dos anos 2000, né? E aí, sim, eu acho que justamente quando ela tava chegando nessa época aí dos 26 anos, ele deu um pé na bunda dela.
Na quebra de contrato, ele puf.
É.
Porque ela tinha 24 anos e ele tinha 30.
Olha aí. Falei, eu acho que foi ali que começou a tendência dele, né?
E teve uma outra modelo também, que é a Bar Raffaele.
Sim.
Né, que também foi a mesma coisa. Ele tinha 36 e ela 25. Foi quando ele... Foi logo depois dele fazer aquele O Lobo de Wall Street, que é um puta de um filme, né, cara?
É um filme legal. Não é o meu favorito dele, mas é um filme bacana.
O favorito dele, pra mim, é o Prenda-me Se For Capaz.
Prenda-me Se For Capaz é muito bom, cara.
Pra mim é o melhor. Bom, não, não tô cara. Falando que é o que é o, que é o que é o único bom dele. É o melhor dele pra mim.
Com o Tom Hanks ali perseguindo ele. É muito bom, cara, esse filme.
Aí tem a Blake Lively.
Blake Lively, se eu não me engano, ela namorou com o DiCaprio?
Namorou. Ele tinha 36 e ele terminou com ela quando ela tinha 24 anos.
Eita, Blake Lively, se eu não me engano, ela é a atual esposa lá do Deadpool, né? Do Ryan Reynolds.
Opa, é. Isso mesmo.
Exatamente.
Aí tem a Eiri... Puta, eu não vou saber falar o nome dessa atriz. Afton. Acho que é isso. Eiri.
Não sei. Não faço a menor ideia.
Ele tinha 37 anos e ele terminou com ela quando ela tinha 23. E tem a Tony Gare, né? Foi quando ele fez o regresso. Ele tinha 40 anos e ela 22. Ele acabou com ela quando tinha 22 anos. Não é um padrão, é sempre menos de 25, né, Raul?
Sim, sim. Mas você percebe que nunca chega ali nos 30, né? O cara aparentemente não está interessado em mulheres de 30 anos.
Então, mas pelo que você tá vendo aqui, não foram muitas, viu, Raul? Não foram muitas, não. Teve a Kelly Robart, que ele tinha 41 e terminou com ela quando ela tinha 25, né?
Sim.
E tem a Nina Agdal.
Ah.
Que ele tinha 42 e ela 25.
Sim.
Agora foi a Camila Marrone, né? Foi a última peça do tabuleiro.
Que caiu aí. Você tem alguma teoria? Por que você acha que ele faz isso? Ele não se
interessa...
Cara,
eu tô achando que ele é muito mais exigente que eu. Eu tava falando com a minha mulher, eu falei isso com a minha mulher. Eu falei assim, ó, a gente devia fazer um contrato até os 40. Ela não concordou, não quis assinar contrato nenhum, a gente vai seguindo. Mas, cara, eu não sei, eu falo por mim. Eu não teria paciência de namorar com uma garota, por exemplo. Uma menina, né?
É.
Sempre gostei de mulher. Eu gosto de conversar, né, Raul?
Aham, uhum. Eu percebo.
Você sabe que eu falo pouco. Exato. Eu gosto de conversar, eu gosto de estar ali junto, conversando. Tem algumas mulheres, assim, são bonitas, né, cara? São muito lindas, porém, pouco conteúdo.
Quando a pessoa é muito jovem, geralmente falta aí um conteúdo, uma vivência,
falta vivência, né? Falta vivência, falta experiência. Falta
um papo aí pra...
Não é! Não chega a ser um padrão, mas... Né? Não chega a ser uma regra.
Tem aquela conversa que eu acho que o Leonardo DiCaprio ainda não sabe, né? Que é aquela história de que panela velha é que faz comida boa, né?
Ah, ele não sabe disso, eu acho.
Ele ainda
acho
não sabe.
Ele nunca experimentou uma comida numa panela velha. Porra, o que, que você acha de você entrar numa loja? Você entra numa loja, aí você quer experimentar um produto. O produto quebra. Por exemplo, você entra na loja lá, pega um celular... E o celular quebra na sua mão.
Eita, Jesus. É perigoso.
Você ia pagar, Raul?
Então, né? Não, né? Porque não foi você que causou ali o prejuízo, mas...
Ele tá lá com o celular na mão, de repente o celular cai da sua mão. Tanto que você vai nas lojas, tem um fiozinho ligado no celular, né?
Então,
que acho que é pra evitar roubo.
Isso. É assim, se você estiver manuseando o celular e ele cair da sua mão e quebrar, aí já é um descuido seu. Aí eu não sei.
Então, mas você pagaria?
Depende, se as circunstâncias, né, se for provado que a culpa foi sua mesmo, que você fez algo de, talvez, de má fé, que manuseou da forma incorreta, talvez você devesse pagar uma multinha ali.
Ah, tá. Porque essa notícia aqui é muito interessante, porque o homem de 42 anos... Ele foi brutalmente agredido.
Eita.
Após ele quebrar um brinquedo.
Um brinquedo? Uma loja de brinquedos?
Sim, ele entrou numa sex shop.
Ah.
Que fica no centro de Curitiba.
Caraca.
Sabe? E ele pediu pra experimentar ali o plug anal.
Nossa, que isso, experimentar?
E ele quebrou o plug anal durante o teste do produto.
Como é que se... Assim, eu nunca manuseei um negócio desses aí.
Mas você sabe o que é o plug anal, né?
Eu
tem
sei.
Tem uns que vem com rabinho, né? Tem uns que vem com uma joia na ponta.
Eu sei o que é isso, não tenho muita intimidade com isso aí. Mas não deveria ser algo resistente, algo que aguenta o tranco,
então,
né?
Ele pensou a mesma coisa, que ele falou assim, né, o produto não funciona, não prestou, estragou e eu não vou pagar. Ele falou, não vou pagar. Aí sabe o que o atendente fez?
Regaçou ele na porrada.
Quebrou ele na porrada, Raul. Quebrou ele na porrada.
Caraca.
Falou, não, você vai pagar essa porra sim.
Nossa,
você,
cara.
Você já enfiou no rabo, já sujou o negócio, já quebrou.
Devia ser caro, devia ser um modelo caro aí de alta tecnologia.
Quanto custa um plug anal, Raul, mais ou menos?
Você tá perguntando pra mim?
Você que tá por dentro aí dos valores.
Olha, eu não sei precisar aqui um valor.
Mas
específico.
O que eu tô vendo da notícia aqui, né? Parece que o homem de 42 anos, ele era um cliente... assíduo ali da loja, sabe? Ele, ele frequentava o estabelecimento com uma certa frequência, né?
Imagino.
Ele já tava... Então ele já tava com uma certa intimidade ali, né, cara? Com o ambiente.
Sim.
Porque você tem que ter uma certa intimidade pra você chegar no ambiente e pedir pra usar um produto da loja, né, o Raul?
Ainda mais um produto tão íntimo, né?
É, por exemplo, você vai pegar, sei lá, pegar uma boneca inflável, vou usar ela aqui, vou experimentar ela, ver se ela fura.
Que bizarro, cara.
Devia ser regra, né?
É, sem dúvida. Mas aí ficou por isso mesmo, o atendente encheu ele de porrada e tudo bem.
Não, aí o caso foi parar na polícia, né, cara? Ele chegou na hora lá, depois da treta, depois da confusão, tudo... né? Uhum. Diz que ele falou assim, não, então passa o meu cartão aqui. Só que chegou na hora, o cartão não passou, mano. Meteu o louco, meteu o Miguel lá.
Caraca, ainda teve essa, o cartão não funcionou ainda. Puta, pra pagar o prejuízo.
Meteu o louco, meteu aquele que tem. Você sempre tem que andar com um cartão assim na bolsa, né?
Uhum. Cartão reserva. É, eu acho que ele fez o cara usar o cartão como plug anal também, né?
Não, diz que o cara começou a seguir lá, o cliente começou a seguir, não, você vai pagar, não, o cara veio saindo na mão lá, mano. Então o caso acabou saindo na... Os caras chamaram a polícia militar, né?
Uhum.
E fizeram um acordo ali, o cara teria ameaçado a dona do pet shop, é foda, né? Do sex shop.
Não, eu fico imaginando que no meio da porradaria eles podem ter refeito ali aquela cena do The Boys, né? Da porradaria com o dildo, né? Pode ter pego ali os dildos dando.
Pô, verdade, tem uma parte lá que o cara tenta até enforcar o maluco com um vibrador, não é?
Pois pô. É a Kimiko, né? Ela arregaça.
Você tá maluco.
Série do Sandman pode ficar sem segunda temporada.
Série de Senhor dos Anéis estreia com aprovação do público abaixo do esperado.
Vazamento aponta Denzel Washington e Henry Cavill em novos filmes da Marvel.
Tudo isso e muito mais agora no Rei da Razão News. Meus queridos, eu sou o Fábio Henrique.
Eu sou o Raul Lua.
Está começando mais um Rei da Razão News, o podcast semanal mais sincero que pedidos de desculpa do Monark. Lembrando que todos os nossos programas ficam disponíveis no seu agregador de podcast e no nosso site, oreidarrazao.com.br. Temos novos episódios em quais dias da semana, Raul?
Nós temos novos episódios todas as segundas, quartas e sextas, sempre às 16h.
Não se esquece de seguir as nossas redes no @ O Rei da Razão, curtindo, compartilhando os nossos conteúdos para dar aquela ajuda. E qual outra maneira de ajudar a gente também, Raul?
Eles podem nos ajudar financeiramente com din-din através do PicPay, do Patreon, do PayPal ou do Pix. contato.reidarrazao@gmail.com.
Todas as informações estão lá no nosso site. Então, bora lá para a primeira notícia.
Você curtiu a série do Sandman?
Puta, cara. Pra mim, foi a segunda melhor série da DC esse ano. Que a primeira...
Peacemaker,
né, cara? Pra mim, foi a melhor série da DC.
Foi muito bom.
Né? E não teve um orçamento tão alto, né? Teve um orçamento muito mais baixo. Sim. Eu acredito.
É, com certeza. Porque o Sandman tem todos uns efeitos especiais e tal.
Que efeitos, né, cara? Que efeitos especiais. Ficou lindo, assim, o cenário ficou maravilhoso.
Mas veio essa notícia aí meio bizarra, né? De que talvez fique sem uma segunda temporada. Como assim?
O Neil Gaiman, né?
Uhum.
Ele saiu aos plantos. Porque, na verdade, foi uma pessoa perguntou se vai ter anúncio da segunda temporada, que não teve nenhum anúncio.
Sim.
É, aí perguntaram pro Neil Gaiman no Twitter.
Neil Gaiman, ele é bem ativo no Twitter. Pra quem não sabe, o Neil Gaiman é o criador de Sandman, né? Dos quadrinhos então, e tal.
E ele perguntaram pra ele, ele, né, soltou o bicho, falou assim, até agora a Netflix não sentou com a gente pra conversar sobre isso. Porém, se a Netflix não quiser, a gente vai vender pra outro.
Cara.
Pra outra plataforma.
Mas fez tanto sucesso, né? Teve tanta aclamação da crítica, né? Porque todo mundo elogiou a série. Mas aparentemente tem esse negócio da Netflix, né? Que se não tiver muita visualização do público nas primeiras semanas, a Netflix cancela mesmo.
Teve visualizações. Teve muitas visualizações. O que tá acontecendo, cara? O que acontece na Netflix é o seguinte: a Netflix, ela vem perdendo assinantes.
Sim.
Então, a Netflix não tá contando com aqueles que já são assinantes.
Ah, ela quer atrair mais.
Ela quer atrair novos assinantes.
Sim.
Que a Netflix tá vindo na decadência, né, cara? Já cancelou porque a série do Resident Evil lá...
Ah, mas aí não é decadência, aí é sucesso.
Não, a série do Resident Evil, os caras foram lá e meteram a faca. Não,
mas foi um exemplo. A do Resident Evil, ela fez um barulho ali nos primeiros dias, mas depois despencou de visualização.
Sim, tanto que saiu Game of Thrones essa semana, né? A Casa dos Dragões.
Sim.
E já teve anúncio de segunda temporada.
Exato.
No segundo episódio...
HBO já é outro negócio. HBO, ela já entende as séries de um jeito diferente da Netflix.
Você vê, né? Que ela nem esperou o público, nem aguardou as críticas. Já anunciou segunda temporada, já tá com orçamento, já jogou dinheiro na conta, já tá dentro. E eu fui pesquisar aqui, parece que a série Sandman, ela sai pra Netflix 15 milhões por episódio.
É caro. É uma facadinha, cara.
Só que aí, eu fui pesquisar, tem série pior, muito mais cara.
Tem, sem dúvida.
Certo?
Sem dúvida.
Um bom exemplo de uma série que você ama, que eu sei que você gosta muito, é a WandaVision.
Ah, não amo tanto assim, não. Mas, sem dúvida, a Marvel, ela abre mais a mão ali. Ela não tá muito preocupada com orçamento para séries, apesar de que as séries de TV da Marvel têm tido uma qualidade ali questionável também.
Porque se você for comparar WandaVision com Sandman tem um CGI muito melhor, tem um roteiro.
Sem dúvida.
Sabe? Tem roteiro. A série do WandaVision de 25 milhões por episódio, cara, são 10 milhões a mais por episódio. O que, que não dava pra esses caras tá fazendo com o WandaVision? Eles podiam ter feito muito mais...
A Netflix, ela fez um trabalho ali de visual com o Sandman, né, que respeitou bastante os quadrinhos, né, e a série ficou muito boa, só que tem essa questão, né, eu acho que a Netflix, ela pensa muito a curto prazo, então a Netflix, ela quer que já venham resultados logo, sabe, lançou uma série, a série fez sucesso, e aí já tem que começar a atrair novos assinantes, já tem que começar a fazer grana e tal. Enquanto as outras, né, a HBO, a Disney, eles já pensam a longo prazo. Eles pensam, na verdade, em criar fãs.
Sim, só que se você for lá na HBO, Raul,
sim.
Se você pegar os primeiros episódios de Game of Thrones, né, os primeiros episódios lá atrás de Game of Thrones,
sim.
Eles custavam 6 milhões... Por série.
Por episódio.
100 milhões por episódio. E é puta. Você vai vendo a diferença
a produção
do CGI.
Vai...
Você vai vendo aumentando a partir do momento que a Daenerys entra com os dragões, né?
Sim.
Que eu acho que aquele CGI... Eu tava vendo umas comparações essa semana. Aquele CGI de Game of Thrones, ele é melhor. Não digo que ele é muito melhor. Mas ele é melhor do que a Casa dos Dragões até o momento.
Nos últimos episódios, Game of Thrones estava com CGI ali caríssimo, né? Os caras estavam
abrindo
a mão.
O orçamento de Game of Thrones, ele começou com 5 milhões por episódio e terminou com o final com 15 milhões por episódio, né? Com 15 milhões.
Orçamento bom.
Já a Casa dos Dragões, o orçamento já começou na primeira temporada dos primeiros episódios, 20 milhões por episódio. Então você vê que valor não é o forte da... Tipo, o forte que eu quero dizer não é o que determina a HBO a cancelar ou continuar com o projeto.
Não é. É o apelo com o público, é o sucesso, né, de crítica e tal. A HBO já entendeu que Game of Thrones é um estouro, né? Um fenômeno.
É um fenômeno.
Então eles não vão cancelar essa franquia assim por tão cedo. Agora, a Netflix, ela não pensa em franquia, ela não pensa em criar fãs a longo prazo que vão consumir várias obras do mesmo universo. Quando a Netflix sente que não tá tendo público logo no começo, ela já pensa em cancelar, sabe?
Aconteceu Cowboy Bebop, né, cara? Puta, eu fiquei super hypado com Cowboy Bebop.
Eu fiquei também hypado. Eu achei a série até bem fiel ao
achei boa. Eu achei que ela terminou de um modo que ia trazer muita coisa na segunda temporada.
Pois é, tinha alguns probleminhas, mas dava pra corrigir numa segunda temporada. Sim. Mas a Netflix não tá nem aí, não teve o alcance que eles queriam nas primeiras semanas, passaram a faca.
Então vamos pra próxima notícia. Raul do céu, que série maravilhosa a série do Senhor dos Anéis, cara. Que coisa linda,
eu
mano.
Eu só assisti o primeiro episódio até agora, mas é bonito demais, hein? O visual é incrível, cara.
Cara, mas era de arrepiar, meu. É de arrepiar porque ao contrário da Casa dos Dragões...
Sim.
Porque o Game of Thrones, ele é recente. Ele tá muito recente na nossa cabeça. Diferente do Senhor dos Anéis, que tem muitos anos. A molecada de hoje não sabe o que é Senhor dos Anéis.
Não sabe. A geração atual que consome streaming e tal, muitos deles nem tinham nascido quando o Senhor dos Anéis fez sucesso no cinema.
Eu deixo até aqui né, como que eu posso dizer? Uma dica, né? Deixa uma dica.
É um convite aí pro pessoal.
Termina a série primeiro. Termina primeiro a série, depois você vai pros filmes.
Isso, boa, boa.
É uma boa dica, porque, cara... Eu fiquei ali arrepiado por cada cena, cada detalhe. E você vê que o CGI, você não consegue diferenciar o que é CGI e o que não é, mano.
É muito bom, cara. É um visual muito rico e é muito imersivo também. Faz você se sentir dentro daquele mundo da Terra-média mesmo, sabe? É diferente de Game of Thrones, que apela muito pra realismo, né? Que no Game of Thrones você sente que você tá num mundo ali semi-real. As pessoas, elas agem de uma maneira bastante realística, as histórias são bastante realistas. Apesar de estar num mundo de fantasia, né? Você vê um negócio mais sujo, mais denso. Já em Senhor dos Anéis, é um mundo super mágico mesmo, sabe? Você sente que tem magia em todas as direções, sabe? A iluminação é mágica, cria um clima de magia, de mundo fantástico muito interessante, sabe? Vai pra uma vibe mais de fábula mesmo. Então é uma vibe diferente, né?
Aí você me fala, qual que é a reclamação da Amazon com essa série?
Então, o problema é que lá no site do Rotten Tomatoes, né, que é o maior agregador de críticas aí do mundo do cinema, a aprovação do público tá muito baixa.
A aprovação... 83%, Raul.
Tipo, a aprovação dos críticos tá alta, né? Os críticos especializados, eles curtiram a série, porque ela realmente é uma série muito bem feita, mas o público parece que não tá curtindo, tá achando uma série chata.
Mas 83% é baixo?
Não, 83% dos críticos, mas do público tá 37%.
Porque o que acontece é que o Jeff Bezos botou uma grana nisso aí, né, cara?
Rapaz.
É a série mais cara do ano. Ela tá saindo,
Raul. Não, se eu não me engano, é a série mais cara da história.
Da história. Ela tá saindo... Você vê que a Netflix tava reclamando do Sandman por 15 milhões por episódio, né?
Sim.
Essa série, ela vai sair 58 milhões por episódio.
Pois é, você vê isso, né, na tela. Que diferente de Game of Thrones, que a maioria das cenas ali você vê só pessoas numa sala conversando... Aqui você vê os personagens num jardim mágico.
Eles mudam de cenário efeitos, muito rápido,
muda,
né, cara?
Muda o tempo todo de cenário e é tudo aquele CGI, aqueles efeitos especiais muito caprichados, né? Um CGI bem polido. Então aquilo ali deve ser muito caro de fazer.
E o roteiro, né, meu?
O roteiro. E eu reparei também que os diálogos são muito bem escritos, né?
Pô, tem roteiro.
Coisa garbosa e tal. É um negócio caprichado, sabe?
E os é uma série que não saiu entregando. Ela não saiu entregando. Você vê que eu fiquei ali aguardando a todo momento. Foi, tipo assim, foi o que me chateou. Foi a minha crítica a essa série foi isso. Que eu fiquei aguardando a todo momento ali os anéis. Cadê os anéis? Só que não, eles estão construindo todo um roteiro... Pra mostrar como que esses anéis vão ser forjados.
A gente ainda vai chegar lá. Assim, eu acho que essa reação mista, né? Esse negócio que fez o público não curtir tanto a série, eu acho que é o fato da série ser épica demais. Porque em Game of Thrones você consegue se relacionar melhor com os personagens. Porque são personagens falhos, são personagens bastante humanos, você se identifica com eles, é mais fácil de você curtir aqueles personagens. Agora, em Senhor dos Anéis, os personagens são todos muito épicos, muito grandiosos. A Galadriel é uma elfa que tem 1000 anos, sei lá. Sim. É uma coisa muito diferentona, né? Então, é meio afastado demais da realidade do público, né? Então, o público, eu acho que tem uma dificuldade de se identificar com aqueles personagens. Então, eu acho que eles estão achando... O público tá achando meio chato a série, hein?
Mas eu ainda creio que seja o fato do Senhor dos Anéis ser mais antigo do que Game of Thrones.
Mais antigo, e aí por isso não tem um apelo muito grande com o público. O público então, ainda não conhece muito bem.
A molecada não conhece ainda.
É possível.
Vai procurar saber o que, que é Senhor dos Anéis. Eu lembro que quando saiu Senhor dos Anéis, que eu fui assistir no cinema, e assim, foi um estouro, né, cara? E os livros foram, assim, era sempre o pessoal comentando, os livros eram vendidos, assim...
Feito água, né?
Feito água, mano. E sim. Então a molecada vai aprender.
Vai aprender.
A gente tá aqui pra passar, pra ensinar pra eles, né, Raul?
Estamos passando conhecimento aí da obra de Tolkien pra essa molecada que não tá sabendo consumir as coisas.
Próxima notícia.
Eu não curto muito comentar rumores, coisas que não foram confirmadas ainda, mas saiu um suposto vazamento aí na internet dizendo que tem uma série de atores fortes aí, atores bem famosos, que vão fazer parte da Marvel aí no futuro, né? Dentre eles está o próprio Henry Cavill e o Denzel Washington. O que, que você achou aí desse vazamento? Suposto,
cara,
vazamento, né?
O que, que aconteceu com o Henry Cavill, cara? Ele tá muito puto com a DC, assim. Ele chegou a esse ponto, mano, de fazer contrato com a Marvel.
É, rapaz, eu acho que o cara não tá perdendo tempo, não. A DC não quer fazer aí os novos filmes com ele de Superman, então ele já tá pulando fora, aparentemente.
Mas o Denzel Washington não é uma novidade, né, cara? Porque... Eu não sei como que a Marvel ainda não contratou o Will Smith, por exemplo.
É, tem esses atores de peso, né? Denzel Washington, o Will Smith, que é uma galera que a Marvel já deveria ter corrido atrás desses caras, né?
Já devia, eu acho que já muito lá atrás, né? A partir do momento que você, né, tem ali... Tá certo, a primeira fase da Marvel nem tanto, né? Mas você vê que na segunda fase da Marvel já tá vindo alguns atores bons ali. Tem até o... No Guardiões da Galáxia ali, que tem um ator que eu sou muito fã dele, que é o Del Toro, né?
Ah, sim. É o Benicio Del Toro.
Que ele aparece pouco, né? Aparece
sim.
No
tirado. Mas... De vez em quando eles trazem os atores assim. No último filme aí do Doutor Estranho, no final aparece ali a Charlize Theron. Tal. Tem uns atores de peso que eles estão trazendo, mas aí a suposta notícia, né, do suposto vazamento aí, diz que tem aí 7 atores que eles querem trazer pro universo Marvel, que são atores que estão fazendo bastante sucesso, né? Que seria o John Krasinski, né, que apareceu lá.
Nossa.
Como o Senhor Fantástico.
Era um pouco óbvio, né, Krasinski, quem havia. A gente só não sabia o que ele ia fazer na Marvel, né?
Exato, todo mundo torcendo pra ele ser o Senhor Fantástico aí no
ou novo... o diretor de Quarteto Fantástico.
Ou o diretor, né? Só que infelizmente já confirmaram lá um outro cara pra ser o diretor, mas eu ainda tô torcendo pra ele ser o Senhor Fantástico no filme.
Sim.
E aí tem o John Krasinski, depois tem o Denzel Washington, tem o Henry Cavill, tem a Jodie Comer, que é uma atriz muito... que tá fazendo bastante sucesso aí. Na série de TV e tal. Tem a Daisy Edgar Jones. Tem o John Boyega, que vem aí do universo de Star Wars. E o Giancarlo Esposito, que a gente comentou sobre ele no programa passado.
Ele, que é um puto,
né? Que ele seria um excelente vilão ou um excelente Professor X, né? Professor Xavier. É uma galera aí que, porra, de peso que... Eu acredito que daria pra colocar eles nos papéis legais aí de super-herói.
E esse anúncio vai ser feito no dia 10 agora, né, Raul? No próximo sábado.
Então, é porque tem a D23, que é o evento oficial da Disney, onde eles fazem todos os seus anúncios anualmente, né? E aí na D23 diz a lenda que eles vão anunciar esses caras. Não sei, é só um rumor. Mas quem você acha que esses caras poderiam interpretar?
O Denzel Washington, ele é muito carismático. Cara, ele tem um carisma Aquele sorriso dele ali, cara, é coisa de louco. O cara... Ele seria muito bom ali como um anti-herói.
Um anti-herói ou um vilão, porque assim, nesses boatos estão aí falando do Giancarlo Esposito, que todo mundo disse que pode ser o Professor Xavier. Sim. Existe uma lenda de que o Denzel Washington pode ser o Magneto.
Porra. Já pensou? Não, mas eu acho que ele seria... pode ser, você vê que o Magneto, ele tem aquelas reviravolta, né? Sim. Aquelas redenções, né? Porque no final o Magneto ele acaba se juntando ali com...
É, o Magneto, ele é meio camaleão, né? De vez em quando ele ajuda os bonzinhos, de vez em quando ele é o grande vilão. Ele é um personagem complexo, né?
Ele é complexo.
Seria interessante.
Mas eu vejo muito o Denzel Washington ali como um anti-herói, cara. Assim, um cara mais engraçado, sabe?
Mais divertidão.
Aquele...
Apesar de que, por exemplo, o Denzel Washington fez alguns vilões no cinema que são fodas. Tipo, o vilão lá do... Dia de Treinamento.
Pô,
né?
Mas eu lembro dele. Quando você fala, quando eu vejo o Denzel Washington como um anti-herói, eu lembro lá do Dia de Treinamento, que ele tá o tempo todo sorrindo, ele tá o tempo todo dando risada, ele tá o tempo todo tirando barato.
Mas no final ele é um grande desgraçado no filme.
É um puta
né?
do merda, né? Mas ele é o tempo todo ali, ele tá tirando barato, tá dando risada.
Tá tirando um sarro. Aí tem o John Boyega, né? Quem você acha que ele poderia ser? Será que ele seria um tocha humana? Ali no Quarteto Fantástico, um X-Men.
O John Boyega, cara, ele você pode colocar ele em qualquer papel, sabia?
O cara é versátil,
porque
né?
Ele é versátil. O cara pra fazer Star Wars é foda.
E assim, por exemplo, tem a Jodie Comer, que eu acho que ela poderia ser a Sue Storm. Ela poderia ser ali a Mulher Invisível ali, junto com Krasinski.
Verdade, né? Verdade.
No Quarteto Fantástico. E, cara, uma coisa que eu sempre achei que poderia acontecer é se o Henry Cavill abandona a DC, né, abandona ali o papel do Superman e vem pra Marvel, eu acho que o Henry Cavill ele seria perfeito pra ser o Ciclope dos X-Men, hein?
Mas aí... Como que você desconstrói o Superman do Henry Cavill?
Ah, não sei. Assim, o Henry Cavill ele já conseguiu desconstruir o Superman, né? Na série do The Witcher, né?
É que, na verdade, eles estão querendo trazer também o irmão do Thanos também, né, Raul?
Tem aquele cara lá, só que eu acho que aquele cara lá vai ficar mais naquele núcleo dos Eternos, né? Se é que vai ter filme dos Eternos ainda, sei lá.
Eu puxo, na hora que falou o Henry Cavill, eu já lembrei ali do irmão do Thanos. Porque é difícil você desconstruir o Superman do Henry Cavill, cara.
Então, mas assim, por exemplo, na série do The Witcher, não sei se você curte a série do The Witcher.
Sim, pra caramba.
Pois é. Então, na série do The Witcher, o Henry Cavill ele faz um personagem muito diferente do Superman, né? Porque o Superman, ele é um cara todo bonzinho, todo, sabe, solidário, que quer salvar as pessoas. Já o Geralt do The Witcher... Ele é um escroto. Ele é um cuzão, assim.
Mas, assim, se você falar que não tem semelhança, tem um pouco. Porque o Geralt também não é de ficar sorrindo o tempo todo, de ficar fazendo piadinha. O Superman, ele é um cara mais sério, né?
Ele é mais sério, mas ele é um cara, assim, que tem um bom coração. O Geralt é mais egoísta, né?
Mas
ele
é
um
cara, o Geralt também tipo... é bonzinho. O Geralt então, é um anti-herói.
É um anti-herói. Então, eu acho que se o Henry Cavill... Se coloca um Henry Cavill pra ser, por exemplo, o Ciclope, e ele faz um Ciclope meio bad boy, meio babaca...
Mas bosta, Raul.
Eu acho que dá pra ficar legal.
Não, Ciclope... Nunca teve um ator de expressão pra fazer o Ciclope, na verdade, né?
Não, nunca teve.
Nunca
até
teve.
Hoje,
o Ciclope
não...
sempre foi feito por atorzinho bobo.
Exato.
Ator fraco.
E tem essa Daisy Edgar Jones, que eu não conheço, mas ela também poderia ser ali uma...
É linda, né,
uma X-Men, poderia ser uma vampira, alguma coisa assim.
Ou até Jean Grey, né?
Ou a Jean Grey, Jean Grey. Apesar da Jean Grey ser sempre ali uma atriz ruiva, né? Sei lá, o que,
não,
que dá
só pra... pintar o cabelo.
Enfim, existem muitas possibilidades, mas se esse rumor se confirmar como verdade, vamos ter um elenco de peso aí nos próximos filmes da Marvel, né? Talvez eles façam com que os filmes fiquem um pouco melhores, porque essa última fase da Marvel tá sofrida.
O que a gente tem de notícia é a Marvel em ascensão e a DC cada vez cavando o seu buraco.
É, infelizmente.
Então esse foi mais um Rei da Razão News. Nos vemos na próxima semana.